falamos consigo, nosso parceiro. No mundo dos negócios, a transação de imóveis, equipamentos industriais, arte e navios é garantida pela experiência de profissionais, com solidez, rigor e isenção. Encontre-nos em avaliberica.pt. A Vale Ibérica, porque é de leilões que estamos a falar.
Em 1998, Gonçalo Quadros foi um dos fundadores da Critical Software, uma das empresas tecnológicas portuguesas de maior sucesso.
21 anos depois, a Critical mantém a sede em Portugal e tem escritórios no Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, dando emprego a mais de 800 pessoas.
A Critical manteve sempre a sede em Coimbra, prescindindo de, por exemplo, ir para Lisboa ou para o Porto. Porquê?
Bom, de facto há uma relação... Antes de mais, deixem-me cumprimentar-vos. É um gosto estar aqui convosco na TSF. De facto, havia uma ligação muito forte à cidade de Coimbra, designadamente à Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra aparece a montante do projeto crítico. Aliás, é um bom exemplo da importância que tem a ligação às universidades para o sucesso de startups e de empresas de base tecnológica. Portanto, digamos que a crítica aparece num primeiro momento com um projeto que licenciou a tecnologia, o Jet Propulsion Lab da NASA, e isso deu-lhe uma credibilidade e uma notoriedade muito cedo, que foi absolutamente determinante para todo o caminho que nós fizemos. Não teria sido possível termos essa notoriedade se não tivéssemos feito os trabalhos que estávamos a fazer, trabalhos de doutoramento, na Universidade de Coimbra, num laboratório muito de nicho, mas muito reconhecido, com competências muito reconhecidas globalmente, mundialmente, que era um laboratório de tolerância à falha na Universidade de Coimbra.
Mas a Critical, sendo certo que tem esse nascimento muito ligado à Universidade de Coimbra, poderia, depois de uma fase de crescimento, pensar eventualmente em ir para uma cidade maior, digamos assim. Não o fez. A minha pergunta é uma opção prática, é uma afirmação de princípio, é uma questão romântica? Porquê é que isso aconteceu?
É um bocadinho talvez de tudo. Há uma afirmação romântica, seguramente, uma ligação a uma cidade natal. Nós, enfim, temos as nossas raízes, nascemos nas nossas e temos ligação à nossa terra, às nossas raízes, à nossa família, às pessoas que encostamos, que se situam num determinado sítio. Aconteceu o mesmo com a nossa empresa. Nós, de facto, crescemos nascemos e que fomos, crescemos em Coimbra, num primeiro momento, e depois a nossa ligação à cidade é uma homenagem às nossas origens, se quiserem.
Mas essa é uma opção que não é muito comum vermos em empresas de grande dimensão, e já se pode dizer que a Critical é uma empresa de grande dimensão. Porquê é que não vemos mais empresas com sedes ou escritórios no interior do país?
Eu não estou seguro, não há uma resposta óbvia a essa pergunta. O que é certo é que nós vivemos num país que é muito assimétrico e isso talvez seja a consequência de uma política que tem estado sistematicamente centrada em Lisboa. Lisboa é uma espécie de um buraco negro, atrai tudo e mais alguma coisa, e no resto do país vai ficando uma espécie de um deserto que é, de facto, desanimador. Há aqui um ciclo vicioso de mais investimento, porque há mais pessoas a virem para Lisboa, mas esse mais investimento gera atividade que atrai mais pessoas e não saímos disto. Nós não podemos, não é possível construir uma sociedade melhor, um país melhor, se não combatermos esta assimetria muito forte. Não é possível, por isso simplesmente não é possível, não há hipótese, não podemos calar a nenhum tipo de ambição no nosso país se não combatermos isto com outros, com determinação e com ambição. Lisboa e o Porto têm sido capazes de combater isso, são exceções de um país que está a ficar deserto, que está a ficar abandonado e que não tem esperança nos dias de hoje.
E neste tema, o Estado deveria ter um papel mais ativo de incentivo à fixação de empresas no interior?
Seguramente que sim. Eu diria que se há domínio nas políticas públicas que merecia ou que seja merecedor de atenção, este seguramente será um deles. É claro que as empresas competem também. Enfim, nós temos a obrigação todos, enquanto cidadãos, melhorar o mundo em que vivemos. E as empresas devem ser um veículo para que essa mudança, para que os cidadãos possam cumprir essa vontade de deixar aos seus filhos e aos seus netos um mundo melhor do que aquele que receberam dos seus pais e dos seus avós. Então as empresas têm que ser capazes de combater também esta, têm que estar empenhadas, não podem ficar à espera das políticas públicas ou do Estado para darem passos para poderem combater este problema como outros. E, portanto, eu diria que o Estado, sim, tem que ser capaz de fazer mais. As empresas não devem, não podem ficar à espera do Estado para começarmos a resolver, a combater este problema.
A Critical presta serviço a empresas em indústrias muito variadas, desde a aeroespacial e automóvel até à energia, serviços financeiros, passando pela saúde, governo, telecomunicações. Quais as próximas grandes áreas de negócio?
Bom, de facto, nós estamos num setor que é muito transversal. A área de engenharia de software, nós nascemos muito no setor espaço, mas depois, a partir do setor espaço, fomos para os setores de negócio que lhes são muito próximos, o setor da aeronáutica, a defesa, também o setor de transportes, mobilidade, e depois daí para os pós-mercados que nós dizemos mercados civis, como seja o setor das telecomunicações, de energia, o setor financeiro. Pronto, enfim, em todos os domínios onde seja importante, e acho que isso hoje é enfim, muito óbvio, particularmente óbvio, o software hoje corre em praticamente tudo o que nos rodeia, em todos os setores de negócio, e é cada vez mais importante que nós possamos confiar no software que está a correr nos mais diferentes tipos de dispositivos à nossa volta. E, portanto, tudo o que tem a ver com tornar o software mais robusto, tudo o que tem a ver com tornar essas plataformas tecnológicas mais fiáveis, íntegras, seguras, está, de alguma forma, na área da responsabilidade do que nós queremos fazer. Eu diria que uma aposta que nós queremos fazer agora, depois do setor da mobilidade, onde apostávamos muito forte e entrámos na cadeia de valor, designadamente com a BMW, nós queremos apostar no setor dos medical devices, dispositivos médicos.
Em todos os tipos de dispositivos médicos ou em alguns mais concretos do que outros?
Estamos a estudar a melhor forma de entrar nesse mercado. Seguramente vamos escolher uma parte dos dispositivos médicos para começar, mas queremos, enfim, temos uma ambição grande. Quando nos posicionamos num determinado setor, temos uma ambição grande de cobertura desse setor.
E será em que moldes? É breve trecho? Quais é que são as ambições?
Estamos a começar a trabalhar, idealmente no mercado no centro da Europa, no mercado alemão e no mercado norte da Europa. Estamos a começar a trabalhar com alguns parceiros para podermos endereçar.
Isso pode implicar eventualmente abrirem um novo escritório, por exemplo, no norte da Europa?
A abertura de novos escritórios é sempre uma possibilidade. Nós queremos estar perto dos nossos clientes. E sempre que isso se justificar, nós avançaremos com a abertura de escritórios novos. Hoje, a mobilidade, nós movemos-nos muito, com muita facilidade, e portanto nem sempre é necessário ter escritórios perto ou nas geografias onde nós estamos a atuar, mas quando há, a partir do momento em que há alguma massa crítica, começa a ser difícil não ter um escritório, um ponto de apoio nas geografias onde estamos presentes.
E quais é que são, tem falado de mobilidade, de dispositivos médicos, quais é que são as outras áreas em que acha que a Critical também poderá apostar nos próximos anos?
Eu diria que este é um mundo muito, que está em mudança muito rápida. Há um conjunto de aspectos no plano tecnológico agora com, enfim, utilizando aqui algumas buzzwords, mas a inteligência artificial, machine learning, segurança, são tudo domínios que são muito transversais, onde a Critical quer apostar e se quer posicionar com especial determinação, e a maneira de tirar partido das oportunidades que esses domínios nos vão trazer é no essencial oportunista. Nós vamos desenvolvendo soluções, vamos percebendo que podemos transformar o mundo num determinado setor e investimos muito rapidamente, com muita agilidade, focamos as nossas baterias nesse preciso setor para lhe dar resposta. E, portanto, antecipar exatamente o que é que nós vamos fazer. Como vos digo, queremos abrir uma frente nesta área dos dispositivos médicos, parece-nos que é uma área muito interessante, onde um determinado tipo de competências que nós temos se ajusta com particular detalhe no que são as necessidades desses setores, e isso é uma aposta enfim, tem algum fogo. Continuamos a olhar para tudo aquilo que nos rodeia, enfim, nos ecossistemas onde nós estamos, à procura de oportunidades para que as nossas competências e as tecnologias que nós vamos desenvolvendo, de facto, possam ser transformadores.
Olhando para tudo o que nos rodeia, também temos ouvido nos últimos anos alguns escândalos na área tecnológica. Que tipo de ética é que acha que as empresas tecnológicas têm de ter?
A ética é absolutamente essencial. Não apenas numa empresa tecnológica, não apenas numa empresa, mas enfim, em tudo aquilo que nós fazemos. Warren Buffett dizia, e parece-me que é uma afirmação muito interessante, mesmo na atração de talento, nós temos que dar atenção aos aspectos relacionados com a ética. Nós queremos pessoas inteligentes, queremos pessoas determinadas, ambiciosas, com iniciativa, se tiverem ética. Se não tiverem ética, então é melhor que elas sejam burras, que não tenham iniciativa, que não tenham grande autonomia. E, portanto, eu diria que hoje, cada vez mais, a ética é um assunto que tem que estar presente em qualquer projeto, designadamente um projeto de base tecnológica como o da Critical. De facto, nós temos visto e temos percebido tantas anomalias que estão relacionadas com a nova forma de viver, muito assente nas novas nas redes sociais, nas plataformas tecnológicas que a suportam. Temos assistido a tantos aspectos que são, enfim, que são perigosos, que nos alarmam, que nos fazem pensar que, de facto, mais do que nunca, nós temos de estar preocupados com as questões de ética.
Qualquer produto pode ser desenvolvido independentemente do fim a que se destina?
Não.
Quais é que são os limites?
Acho que nós temos que olhar para o que... Por exemplo, nós trabalhamos na área da defesa e temos muitas vezes tido essa discussão interna. Os nossos sistemas de defesa não são sistemas de ataque, não devem ser sistemas de ataque, não devem ser sistemas que possam ser utilizados em contextos onde morram pessoas, por via da utilização desse sistema. Isto é apenas um exemplo do que...
Portanto, a Critical não se envolveria num projeto com essas características,
não,
digamos
precisamente,
assim.
Precisamente. E, portanto, quando nós...
Mesmo que fosse um projeto que, do ponto de vista financeiro, fosse muito atrativo?
Não, não se envolveria. Não se envolveria, e devo dizer que, por exemplo, a nossa parceria com a BMW teve esse reconhecimento também. Porque a BMW não se envolveria com um parceiro que trabalhasse na área da defesa em sistemas com estas características. É uma prática, é uma política deles. E, portanto, hoje... Quando nós desenhamos sistemas e desenhamos soluções, temos que perceber para que é que eles servem e o que é que pode ser feito com eles. E temos que enquadrar o que queremos desenhar com os fins a que se possa ser destinado a essa tecnologia, esse produto que está a ser desenvolvido. É claro que nem sempre é muito fácil estabelecer uma linha. Porque, por exemplo, em sistemas como a inteligência artificial e, por exemplo, em sistemas como a condução autónoma, é um assunto que se fala muito hoje em dia. Como é que nós desenhamos a ética de um sistema que tem que escolher entre vários contextos quando está em presença de um acidente inevitável? Viro à esquerda e mato duas pessoas, viro à direita e tenho a probabilidade de matar quatro, mas que são mais idosas ou mais novas, etc. O sistema pode ter esses dados todos e tem que decidir. Como é que nós desenhamos ética dentro de um sistema? Esse é um assunto que tem sido muitíssimo discutido e para o qual não há respostas ainda muito claras.
No ano passado, a faturação da Critical cresceu mais de 40%, para 45 milhões de euros, e duplicou o número de trabalhadores, já tem mais de 800. Já disse que a expectativa para este ano é atingir 1.000 funcionários e 50 milhões de faturação. A pergunta é, por um lado, se esse objetivo está bem encaminhado e, por outro lado, quais são os planos já para médio prazo?
Sim, a ideia é nós continuarmos a crescer. A Critical é uma empresa que entrega excelência tecnológica, é isso que nós queremos, é dessa forma que queremos ser reconhecidos, mas tem que ser capaz de entregar volume. Nós trabalhamos com parceiros de grande dimensão que olham para os projetos com uma escala, ou têm projetos que têm uma escala muitíssimo grande. E, portanto, nós temos que crescer. E, portanto, hoje, este ano, o objetivo, de facto, é ultrapassar essas metas que temos estabelecido, ultrapassar as 1.000 pessoas só na Critical Software e manter, enfim, porque a Critical hoje, em boa verdade, é um grupo de empresas, e manter uma taxa de crescimento que nós queremos que seja pelo menos de 20% ao ano.
Já agora, que parte da vossa faturação é a clientes estrangeiros?
Nós temos acima de 80% é exportação.
Não há também um fator de risco num crescimento tão rápido? A duplicação do número de funcionários num ano apenas, por exemplo?
Não é possível desenhar e pôr no terreno um projeto como o da Critical sem assumir riscos. É claro que sim, que há riscos. E nós estamos muito conscientes desses mesmos riscos. Mas isso faz parte do nosso negócio. Temos que o assumir, temos que o enfrentar e, portanto, a maneira como o fazemos é olhar para esse risco e perceber quais são as melhores formas de o mitigar.
Que tipo de riscos?
Crescer é preciso... O que distingue a Critical é a sua cultura, a prática, a maneira como olha para o mundo, a comunidade que a Critical é hoje. Antes de sermos uma empresa, somos uma comunidade e só podemos ser bem-sucedidos se essa comunidade for bem-sucedida. Desde logo, porque dependemos muito de talento. Temos que ser capazes de atrair e de reter talento, que é, enfim, digamos que um bem particularmente escasso e que está envolvido nas mais brutais... Na mais brutal competição hoje. O acesso a talento é, de facto, um processo particularmente competitivo. E, portanto, um dos maiores riscos é nós não conseguirmos construir esta comunidade com os princípios de solidariedade e de cumplicidade, com uma partilha de valores, a que chamamos cultura, de uma forma que mantenha a solidez de todo o projeto e que permita construir uma empresa em cima dessa comunidade, que é o que nós temos vindo a fazer. Portanto, esse é o principal risco, crescer mantendo os princípios que hoje fazem a Critical. Nós, a maneira como nos apresentamos, é como uma escola de engenharia. Nós somos uma escola de engenharia. É assim que gostamos de ser vistos. É um sítio onde estão os melhores engenheiros, onde se podem encontrar, onde se formam os melhores engenheiros à escala global, nos domínios onde nós atuamos. É isso que nos move, é isso que nós queremos ser. Mas para isso, como digo, para que funcionarmos enquanto escola de engenharia, é preciso ser um conjunto de práticas, é preciso que o ecossistema esteja moldado e funcione de uma determinada forma, para que isso seja consequente, para que esta escola funcione de facto. E o maior risco é quebrar algum dos componentes essenciais para que esta comunidade, para que esta escola de engenharia possa funcionar da maneira precisa, forte, sólida, que tem funcionado.
Para alavancar este crescimento, nunca consideraram, por exemplo, ser cotados em bolsa?
Essa é uma possibilidade, mas a Critical tem conseguido gerar a riqueza que precisa para crescer e para alimentar o seu negócio. E, portanto, por essa via, não necessita de uma entrada em bolsa. Por outro lado, nós temos tido uma visão de desenvolvimento do nosso projeto, que é uma visão muito particular e que é mais fácil de ser perseguida, essa visão, se tivermos um completo controle na estrutura acionista da empresa. Nós temos lançado diferentes spin-offs. A Critica já lançou 7 ou 8 spin-offs, já alienou a Symantec, um deles, na área da cibersegurança. Mais recentemente, a Critical Manufacturing foi vendida a uma empresa de Singapura, a ASM, um gigante na área dos semicondutores. E nós queremos... Achamos que devemos promover o espírito empreendedor dentro de uma comunidade como a nossa, criando condições para podermos fazer spin-offs, lançar startups de produto, de tecnologia, dentro da própria empresa. E isso faz com que o projeto, para fazermos isto, o projeto tem que estar muito contido do ponto de vista da sua estrutura societária. Porque todos nós temos que estar muito alinhados, os acionistas da Critical, para que este caminho possa ser perseguido. E, portanto, esta vontade de mantermos um controle sobre a estratégia de grupo, onde a Critical Software tem, então, obviamente, um papel pilar de charneira, faz com que nós não tenhamos nunca equacionado essa possibilidade.
Qual é a sua visão do empreendedorismo em Portugal e da explosão de startups que tem havido nos últimos anos?
Eu acho que essa é uma explosão que tem óbvias virtudes. Acho que temos que continuar a assistir. Essa é uma explosão que tem que... estamos a assistir, eu espero que é um Big Bang e muitas mais empresas onde nascer e onde aparecer. Então eu vejo com muito bons olhos e com muito boa expectativa o que está a acontecer. Eu ia dizer que no princípio da crítica, há 20 anos, isso não acontecia. Nós éramos convidados para irmos falar um bocadinho da Critical e do processo da Critical, como é que nós tínhamos nascido enquanto startup universitária, e falávamos para auditórios vazios. Não atraíamos a atenção de ninguém. Hoje é precisamente o contrário. Existe entre a nossa geração mais nova uma vontade muito grande de perceber como é que isto funciona, uma vontade muito grande de se envolverem em empresas, nas suas empresas, criarem as suas empresas. E isso é particularmente saboroso. Agora, não há nenhuma dúvida que nós temos que dar um salto. Há um salto que falta dar. Temos que perceber o que é que nós queremos para o país e alinharmo-nos, termos estratégias e políticas que nos possam facilitar um determinado caminho. Que nós temos que perceber qual é que é.
E qual é o caminho?
Eu diria que Portugal podia ser o centro de engenharia da Europa. Não é muito difícil. Nós temos aquilo que é necessário, temos boas escolas de engenharia, temos capacidade instalada por um conjunto de empresas que são empresas reconhecidas. O que nos falta é escala. Temos que crescer muito rapidamente. Uma empresa, sei lá, estou a citar o exemplo da BMW, porque é um exemplo que nós sabemos bem. Mas uma BMW precisa de milhares de engenheiros, não é? De dezenas nem de centenas. Mas se nós juntarmos à BMW todas as outras empresas que estão em processo de transformação digital, que precisam de introduzir a engenharia software nos seus processos, nas suas práticas de fabrico ou nos seus produtos, e que não têm acesso a recursos de engenharia, que é o que está a acontecer nas zonas mais evoluídas do mundo, designadamente no mercado do centro da Europa e no norte da Europa, esses mercados olham e veem em Portugal uma possibilidade de conduzirem os seus programas, não os interromperem e acelerarem à velocidade que eles precisam, veem aqui a possibilidade de fazer, e é por isso que olham para nós. Uma BMW não se instala em Portugal porque temos salários mais baratos. Não, é por termos engenheiros, coisa que não existe em Munique. Mas como a BMW, existem N empresas que querem fazer o mesmo. Nós, a única coisa que temos que fazer é escalar rapidamente, olhar para a necessidade de crescermos em volume, a nossa capacidade de abraçar estes projetos e fazer crescer aqui.
Apostar só no ensino superior ou mais até na reconversão de...
Não basta apostar no ensino superior. O ensino superior para já não é capaz. Não tem mostrado nenhum tipo de agilidade, não tem percebido a brutal oportunidade que hoje nós temos no nosso país. Nós temos que apostar noutras estratégias, designadamente a requalificação. Eu devo dizer, e não quero parecer presunçoso, mas a crítica está há 7 ou 8 anos a apostar em programas de requalificação. Já requalificámos centenas de pessoas. Temos um projeto de requalificação com a Universidade de Coimbra, um projeto de requalificação com o Instituto Superior em Coimbra, um projeto de requalificação com a Universidade de Porto, que basicamente vai buscar pessoas inteligentes que estão em vazio, que não têm enfim, oportunidades interessantes para as suas carreiras profissionais, mas que têm, são inteligentes, têm estudaram matemática, têm bom raciocínio lógico e, portanto, com um esforço relativamente pequeno podem abraçar carreiras profissionais nas nossas áreas, na área da engenharia, designadamente da engenharia de software. E tem um efeito com sucesso. E nós temos uma capacidade de fazer e de transformar o país com base nisto absolutamente brutal. Eu diria que, a par do turismo, isto é uma alavanca para a nossa economia.
Mas dizia há pouco que a universidade tem falhado na detecção dessa oportunidade, ou pelo menos em fazer alguma coisa em relação a ela. Quero desenvolver um pouco o que é que quer dizer exatamente com isso.
A universidade é um sistema muito ossificado. Portanto, tem uma muito pouca plasticidade, muito pouca flexibilidade. Aquilo que eu julgo perceber do que acontece nas universidades é que, para nós formarmos mais pessoas no domínio A, leia-se a engenharia informática ou a engenharia de computadores, temos que deixar de formar pessoas no domínio B. Mas para deixar de formar pessoas no domínio B, temos que encerrar licenciaturas, despedir professores, por aí fora, e isso por isso simplesmente não é possível. E, portanto, a capacidade das universidades se ajustarem neste tipo de contexto é muitíssimo diminuta. Eu acho que se podia fazer mais, ainda assim, podia-se fazer mais. Mas, como digo, compete também às empresas perceberem que há aqui uma oportunidade muito grande e fazerem um caminho para ajudar a endereçar este mesmo desafio. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, nós podíamos ser o centro de engenharia da Europa se soubéssemos aproveitar aquilo que está a acontecer e a maneira ávida como as grandes empresas que hoje estão em processo de transformação digital olham para nós e veem em nós uma possibilidade para poderem cumprir esses programas de transformação. O que é que está a acontecer? Elas instalam-se todas em Lisboa, agora já estão também a instalar-se todas no Porto porque Lisboa está saturada. Mas o que é que acontece no resto do país? Porquê é que não se instalam no resto do país? devíamos perceber isso e perceber que, provavelmente, se conseguíssemos encontrar a chave para isso, encontrávamos uma maneira muito forte de desenvolver o país rapidamente, de uma maneira mais simétrica.
O crescimento mundial está a abrandar. A Critical sente isso na parte internacional do negócio?
Não. Nós não sentimos nenhum tipo de abrandamento, bem pelo contrário. Nós crescemos, quanto mais recursos tivermos, mais vamos conseguir crescer. Portanto, se quiserem, o nosso desafio neste momento não é vender, como é num qualquer projeto tradicional. O nosso desafio é construir equipas fortes, sólidas, crescer, sem perder aquilo que nós somos, sem perder o nosso DNA, a nossa cultura, a tal capacidade de construir comunidade que faz a diferença.
Uhum. Em Portugal, como é que tem sido o crescimento? Sendo tímido, tem sido consistente nos últimos anos? Isso terá tido algum reflexo na vossa atividade?
Como o crescimento em Portugal?
Sim. Se tem tido algum reflexo, se nota alguma correlação, digamos assim, entre o evoluir da economia, o crescimento do PIB e aquilo que tem sido...
Nós estamos muito alicerçados no mercado internacional. O mercado alemão e o mercado do Reino Unido têm sido os nossos grandes eixos de desenvolvimento. E esses continuam a crescer. Mas eles são de alguma forma imunes aos ciclos económicos porque, como digo, vivemos um momento que é absolutamente extraordinário e muito particular, que é este processo de transformação digital. É um jargão, mas é algo que está a acontecer e que faz com que as grandes empresas, as grandes manufaturas, os grandes empórios industriais precisam de competências neste domínio da engenharia e olham para projetos como o nosso como parceiros para ajudarem nesse caminho.
Há pouco falávamos da possibilidade, que para já não é posta em concreto em cima da mesa, da Critical ser cotada em bolsa, mas a minha pergunta é se considera que as empresas em Portugal são ou não demasiado dependentes do crédito?
Sim, eu diria que sim. As empresas em Portugal são demasiado dependentes do crédito e isso acho que é algo que está mais ou menos à vista quando olhamos para as contas das nossas empresas. Isso percebe-se.
Porque, eventualmente, o Estado não é amigo das empresas ou há outros fatores?
Não, eu diria que o Estado aí não tem muito a fazer. O Estado só não deve atrapalhar. E nos contextos das startups, no contexto de alinhamento do que é uma visão para o país, eu acho que o Estado tem que aparecer e tem que definir políticas e estabelecer uma visão. E, a partir daí, alinhar ou ajudar a alinhar o tecido económico para que essa visão possa ser concretizada. A partir daí, eu não vejo como é que o Estado possa interferir, possa fazer mais ou menos na vida das empresas, muito sinceramente.
Temos uma das taxas de IRC mais altas da Europa. Retomando a pergunta inicial, nunca ponderaram mudar a sede para outro país para pagarem menos impostos, como muitas empresas fazem?
Não. Eu confesso que não acho que nós paguemos impostos demais. Acho que os cidadãos pagam impostos demais, não as empresas.
Portanto, considera que a carga fiscal que incide sobre a Critical é razoável?
Acho que sim. Nós temos obrigações para com a comunidade que vivemos, temos obrigações de devolver valor à sociedade e acho que aquilo que nós pagamos em impostos é razoável. Fico muito mais preocupado com outros aspectos, como seja... Falei disso não há muito tempo.
Mas agora, antes de continuar a sua ideia, deixe-me só perguntar. Por exemplo, no ano passado, a Critical faturou 45 milhões de euros. Quanto é que a Critical pagou em impostos?
Eu posso dizer que no ano passado o nosso EBT, portanto o lucro antes de impostos, foi 7.364 euros. Depois de impostos foi 6.885 euros. Acho que há outros problemas a este nível que são muito mais importantes do que este que é que estamos a falar.
Espaço agora para o comentário do economista João Duque. João, bem-vindo. Nesta entrevista tivemos aqui algumas opiniões que não é frequente ouvir da parte de empresários. Por um lado, esta afirmação de que as empresas pagam impostos razoáveis, os cidadãos é que pagam impostos demais, foi o que foi dito. E depois, uma afirmação que é dever de todos fazermos deste mundo um mundo melhor e as empresas também estão incluídas nesta lógica. Parte disto tem a ver com o facto da Critical Software teimar em manter a sede em Coimbra, apesar de ter escritórios no Reino Unido, na Alemanha, nos Estados Unidos, dizendo que faz parte das obrigações das empresas contribuírem para melhorar o país e daí essa opção de manter a sede no interior do país. Como é que olhas para este tipo de atitude, digamos assim, na gestão em 2019?
Bem, acho louvável, porque, de alguma maneira, manter a sede em Portugal é representativo e é uma marca. Vamos ver se não tem arrependimento. A EDP Renováveis, por exemplo, que é uma empresa que nós achamos que é portuguesa, a sede está em Vigo, formal, e, portanto, as Assembleias Gerais são feitas lá, só que a administração vive cá. E, portanto, nós sentimos-la portuguesa. Por outro lado, as empresas, quando estão distribuídas em diferentes espaços geográficos, têm formas de fazer transferir com limitações, e os Estados são muito severos a controlar essas transferências, a transferir a localização dos resultados. Para quê? Porque normalmente têm a tendência a querer pagar o menor volume de impostos possível. E muitas vezes fazem isto. Há os tais custos, há os preços de transferência, nas passagens de umas áreas para as outras, e muitas vezes usam esses esquemas contabilísticos para depois fazer afetar custos nas áreas onde pagam mais impostos e menos custos, mais benefícios naquelas onde têm menos impostos. De qualquer das formas, esta atitude é louvável. A pergunta é se ele não vai, mais cedo ou mais tarde, ser confrontado com alguma dificuldade no crescimento da empresa por acesso a fontes de financiamento verdadeiramente significativos. E digo isto porque, se nós olharmos para, por exemplo, as nossas, aquelas que nós chamamos nossas unicórnios, uma, OutSystems, está em Atlanta, a Farfetch está em Londres, a Feedzai em San Mateo, a Talkdesk em São Francisco. Mas todas têm atividades em Portugal. Claro que não saíram de Portugal, mas não têm, de facto, as sedes noutros lados. E eu recordo que, em 2012, por aí, ouvi a história da Malo Clinic e com esta referência do Malo. Quando eles tentaram abrir instalações nos Estados Unidos, nomeadamente em Nova Iorque, e queriam fazê-lo num sítio onde fosse muito visível, porque eles gostam de dar visibilidade ao projeto, na altura, o que é que se foram confrontados? Disseram-lhes, olha, dinheiro há, não é um problema de dinheiro, porque se nós conseguimos dinheiro não há. O problema está no registro histórico sob, digamos, supervisão, fiscalização e até contacto com os investidores daquele espaço. E você está em Portugal que nós não sabemos o que é, não conhecemos, não, e temos pouca confiança. Na prática, eles têm pouca confiança.
Portanto, um registro histórico em Portugal era quase a mesma coisa que não haver registro nenhum.
Olha, senhor, venha para aqui, mostre o que vale aqui e depois, sim, senhora, vai ter o dinheiro que quiser. Portanto, vamos ver até que ponto é que esta generosidade nacional, nacionalista, digamos assim, boa, patriótica, se quisermos, não acaba por ter, mais tarde, algum impedimento ao crescimento. Quanto à outra questão, que é a relação da tributação, mais nas empresas ou mais nas pessoas, em primeiro lugar, devemos recordar que, no fim das empresas, estão sempre pessoas. As empresas são metidas por umas pelas outras, mas no final há sempre o verdadeiro beneficiário, que é uma pessoa singular, uma fundação, às vezes, uma pessoa coletiva, que depois repercute também os benefícios em terceiros, mas alguém vai beneficiar. E, portanto, aliás, temos recursos, agora fomos confrontados com estas fundações Berardo, que na prática alguém beneficia, em pessoa singular. Portanto, é uma questão de nós acharmos que quem mais deve ser tributado é o capital ou o trabalho. Mas relativamente ao trabalho, eu também distinguia aquilo que é o trabalho relativo à fonte de rendimento individual, que muitas vezes se associa ao rendimento de trabalho, porque pode ser junto, consolidado, na declaração única de IRS, mas que não é do trabalho, que é rendimento do capital. Na prática, eu posso consolidar em IRS impostos sobre rendimentos. E, portanto, nessa medida, aí temos também um capital a ser tributado ou não tributado. E, portanto, eu também temos que perceber bem o que é que se quer referir o nosso entrevistado por esta questão, ser relativamente possível de se esconder alguma coisa, algum interesse. Mas eu digo que tributar as empresas teria outra vantagem, já agora adicional, e por isso eu acho a ideia simpática, que é, eventualmente, se tributar a fonte da redução significativa do emprego. As empresas que começarem a reduzir muito significativamente o emprego porque investem em produtividade muito elevada, com elevados lucros, deveriam ser tributadas. A pergunta é se temos capacidade para o fazer num espaço de concorrência internacional, num país que não tem capital.
E numa pequena economia aberta. João Duque, obrigado. A Vida do Dinheiro, uma entrevista para ler no Dinheiro Vivo, aos sábados, no Diário Notícias e Jornal de Notícias, e para escutar em permanência em tsf.pt.